Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores. Pergunto se há alguma consideração relativamente à proposta de ordem do dia. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. O ponto 2. Tínhamos aí a aprovação do programa do seminário sobre o ensino profissional. Relativamente a este programa, já foram estabelecidas e estabilizadas na última reunião as entidades a convidar. Penso que não há aqui, nenhuma novidade. Foi apresentado, concordaram na última reunião. Peço que vejam, por favor, o programa, porque aquilo que não ficou aprovado foi o tema de cada painel. E já agora pedia que olhassem primeiro para o tema e depois para cada painel e vissem se está bem organizado e se não há nenhuma incorreção relativamente àquilo que foi estabelecido na última reunião. Tínhamos decidido atribuir um tema a cada painel e, no primeiro, o tema proposto era a importância do ensino profissional, o papel das escolas e das redes, autonomia, inovação pedagógica e cooperação. Esta era uma proposta. Ou então, reformar o ensino profissional, visão estratégica para Portugal. Vejam se estão de acordo ou se querem propor um outro. Sim, Sra. Deputada Aida Carvalho. Faz.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Eu entendo o segundo título, mas na verdade nós daqui não vamos reformar nada, não é? E portanto, se calhar optaria pelo primeiro. Contudo, o primeiro é demasiado longo. Se ficasse a importância do ensino profissional, o papel das escolas e das redes, já me parece que depois cada palestrante vai densificar que é a autonomia, a inovação, a pedagógica e a cooperação.
Sim, estão de acordo? Muito bem. Então, eu sugeria, se calhar, em vez de vírgula, dois pontos. O papel, a importância do ensino profissional, dois pontos. O papel das escolas e das redes. Será? Sim? Pronto. O papel das escolas e das redes. Depois, no segundo painel, os convidados estão aqueles que foram definidos, a CCDR Lisboa e Val do Tejo, a Educa, a Andaiep, a Anespo e a AEP. Depois, no segundo painel, ligação às empresas, tecido económico, empregabilidade e desenvolvimento da região, o ensino profissional como motor económico. E depois, ou havia uma outra hipótese, que isto foram temas lançados pelos grupos parlamentares. Um outro era empresas, indústria e economia produtiva, aproximar o ensino profissional da economia real. Qual é que acham que... Nós temos aí a CIP, a AEP, portanto, são já entidades empregadoras.
Eu, Sr. Presidente, se calhar...
Sim, Sr. Deputada Maria.
Tanto um como outros, no fundo, estão muito longos. Se calhar resumir-se-ia o ensino profissional como motor económico ou o aproximar o ensino profissional da economia real, penso que seria, se calhar, suficiente, não sei.
Sim. Estão de acordo?
Sim, eu parece da nossa parte o ensino profissional como... Só se fosse aproximar o ensino profissional da economia real e assim de
querem...
Sim. Então, ficaria só o ensino profissional como motor económico? Ou como motor económico, não sei se é muito... não, estou a pensar porque, assim...
O contributo do ensino profissional para o desenvolvimento económico.
Isso, se calhar mais assim.
Contributo. Uhum. Para o desenvolvimento
económico, para não ficar motor. Sim, isso. O contributo do ensino profissional para o desenvolvimento económico. Fica assim, então, no 2, o contributo do ensino profissional para o desenvolvimento económico. Depois... No painel 3, profissões técnicas essenciais e escassez de mão de obra qualificada, valorizar as profissões que mantêm Portugal a funcionar. Aqui também está muito longo. Neste terceiro, se ficasse só a segunda parte, valorizar as profissões que mantêm, mas também o que mantém Portugal a funcionar não é muito, quer dizer, sim, sim, faça favor. Que repitas?
Profissões técnicas, desafios e oportunidades.
Muito bem. Profissões técnicas, desafios e oportunidades.
São os setores, é
setorial. Muito bem. Estão de acordo? Sim. Depois, na última, está aí sublinhada, amarelo, a última hipótese, que era a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas ou Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços. Porque não temos ainda, os serviços andaram a procurar, não têm ainda grande informação sobre ambas. Perguntam se vocês já têm uma ideia formada sobre qual delas convidar, ou as duas, ou se calhar só uma vez que são do setor da construção, não é? Só uma, não é? Vamos tentar obter mais informação, a ver qual é que é mais representativa. Exatamente. E depois estabelece então o convite a esse. Depois, no último painel, o ensino profissional na primeira pessoa, acho que aqui estava bem, não é? Não sei se querem mudar, sim, faça favor.
Falta o PSD de indicar um estudante, mas que o faremos muito brevemente.
Eu creio que já chegaram três, não foi? Três propostas, o PSD depois indicará mais um. Chegou o do Chega, o Partido Socialista, a IEL, e depois o PSD indicará então outro, e ficarem quatro estudantes. Pronto, muito bem. O ensino profissional na... atenção, a ver se o PSD consegue uma mulher. Agora a cara fica... Porque indicaram três homens, não haverá uma mulher, não haverá uma mulher de sucesso. Isso, não é? É um desafio agora para o PSD. Desculpe, mas como vai ser a última a indicar, fica esse desafio. Também não queríamos um painel só de homens, quer dizer, se fosse tinha de ser, mas acho que é simpático, não é? Termos aqui ao menos uma mulher. Muito bem. Então, está fechado o programa. No ponto 3, temos aqui calendarização das atividades pendentes. E a sugestão destas datas para ver se conseguimos, então, organizar as visitas que tínhamos aqui pendentes. 15 de julho, ao Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, é uma quarta-feira de manhã. Sim, é o ponto 3 da ordem do dia, o ponto 3. Então, 15 de julho, saída às 8:30, visita ao Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge e ao Centro Tecnológico Especializado Profitecla. São os dois em Lisboa. E portanto conseguimos um às 9, outro às 11, e conseguimos fazer os dois nessa quarta-feira. Depois, dia 24 de junho, também quarta-feira, ao Instituto Educativo do Juncal, Escola com Ensino Profissional, Contrato de Associação e Ensino Privado, em Porto de Mós. Pronto, é a quarta de manhã. Depois, no dia 1 de julho ou 8 de julho, também quarta-feira, em função do agendamento da quarta audição regimental, que também já agora, são estas as datas que o Sr. Ministro nos propõe. É assim, nós, como sabem, a Iniciativa Liberal marcou as jornadas num dia coincidente com a nossa última audição regimental desta sessão. Tivemos que pedir ao Sr. Ministro que alterasse a data. Nós propusemos até o dia 7 de julho, a ver se o Sr. Ministro tinha essa disponibilidade, e seria no dia da comissão, e alterávamos o seminário sobre o ensino profissional para outro dia, uma vez que isso só dependia da nossa agenda. Mas o Sr. Ministro, dia 7, não manifestou disponibilidade, propôs dia 1 de julho ou 8 de julho, quartas-feiras de manhã, às 9. Deixava já a vossa consideração para depois agendarmos aqui outra visita. Se definíamos já dia 1 ou dia 8 de julho. Sendo que após 14, que é aquela após a semana de 14 em que há jornadas, que termina para aí a 17, será um risco estarmos a pré-agendar, porque com certeza irá recair sobre aquelas provavelmente sobre a suspensão dos trabalhos, não é? Será arriscado. Sim, senhor deputado Aida Carvalho.
O Partido Socialista vai propor o dia 8 de julho.
Acertada, mas
sim, eu ia dizer que da nossa parte é indiferente ser 1 ou 8 de julho, o importante é termos cá o ministro o mais rápido possível.
Pois. Bom, fica fixado. 8 de julho? Não, estamos a falar da audição, não é? 8 para a audição, então. Então, confirmamos 8 de julho para a audição. Quarta-feira de manhã, às 9. Ele propôs logo às 9. Estão de acordo?
Sim,
é melhor às 9, não é? Só depois apanha ali a hora do almoço todo. E fica então dia 8 de julho a audição regimental e poderia ficar dia 1 de julho esta visita ao agrupamento de escolas de Alcanena. Saíamos daqui por volta das 8, aqui... Ana, pois aqui diz, é às 10 horas a visita, teria de ser por volta das 8h30 a saída.
Dia
1 de julho. Vamos ficar com um julho aqui muito... Pronto, mas... Sim, mais distribuído. É que desta vez estão-se a concentrar muito as atividades. Também podemos deixar esta de Alcanena para setembro, outubro. Não é? É, não é? Porque estamos a fazer muita coisa junto e temos muitos processos para concluir. Se calhar é muito... E depois também fazermos visitas em que só vão 3 ou 4 pessoas da comissão não fica bem, não é? Porque... Pois é, a única hipótese que nós temos aqui é à terça de manhã. Mas à terça de manhã há outro problema de quem se desloca. Pois, e há a CPI também, que tem a deputada Célia Freire, a deputada Maria José Guiar. Pronto, esta fica então para setembro, outubro. Deixamos esta, agendamos só as outras duas e esta depois vemos mais à frente. Sobre as audiências, temos aí o quadro, eu julgo que já distribuíram, já? Ai, vão distribuir agora? Eu pedi que fizessem um quadro com as audiências que estavam aí pendentes, a data de entrada, as que já estavam distribuídas e as que estão para agendar, para ficarem com essa informação toda. Tínhamos então aqui a Erasmus Student Network, que a data proposta na última reunião tinha sido 2 de junho, às 15 ou às 14... dado o agendamento para este dia da discussão e votação de várias iniciativas, se quiserem começar às 14 a reunião no dia 2 de junho, seria logo no início da reunião. Se não, começamos às 15 e marca-se às 15, mas precisamos saber para agendarmos com a entidade. Esta tinha ficado na última reunião para 2 de junho. Esta da Erasmus Student Network, tem na ordem de trabalho.
Senhora sim. Presidente, é assim, eu acho que seria importante esta ocorrer antes do dia 2 de junho. Porquê? Porque este vai ser um assunto que vai ser debatido em Bruxelas. Pois. Portanto, acho que seria de interesse da nossa parte ouvirmos antes, não é? Portanto, dia 2 de junho. Provavelmente não estaremos de viagem, não é? Tanto quanto parece.
Bom, os serviços estão a dizer, pois faz sentido, eu agradeço a observação, que a senhora deputada Maria José Aguiar e a senhora deputada Aida Carvalho vão participar numa reunião internacional em Bruxelas, creio eu, não é? Em representação da Comissão, e é sobre esta iniciativa, não é? E, portanto, era importante ouvir a entidade antes, mas os serviços estão a dizer que esta data de 2 de junho foi proposta pela entidade, que disse não ter disponibilidade antes. E, portanto, se não tem disponibilidade antes, podemos tentar novamente. Sim. Olha, nós vamos tentar aqui com a entidade. Eles também tinham disponibilidade para dia 26 de maio. Estão-me a dizer os serviços que puseram duas datas, 26 de maio ou 2 de junho. O que é que acontece? Como a 26 de maio são aquelas entidades todas sobre o TAD e vai demorar, ainda são algumas, mas podemos pôr no fim dessa... Já confirmaram todas? Nenhuma?
Então, nesse sentido, Sr. Presidente, nós fazemos então a sugestão de, para não sobrecarregarmos, senão vai ser completamente impossível, dia 26 fazemos a SN e no dia 2 fazemos a UTA, também não será por mais uma semana, senão fica muita... Porque dia 26 já vamos começar a reunião às 16.
O problema é que eu dia 2 de junho também não estou. Dia 2 de junho teria de ser a Sra. Vice-Presidente ou a Sra. Vice-Presidente Célia Freire ou a Sra. Vice-Presidente Paula Santos a conduzir os trabalhos. E eu também não estou e a questão da UTA de... Gostaria de estar presente, que é do meu círculo eleitoral, e eu gostaria de estar.
Nesse sentido, dia 9, porque dia 26, como a ação do Parlamento Jovem já vai começar à tarde, não será impossível conseguirmos gerir todos os trabalhos, exatamente. Portanto, para se dar prioridade a esta questão em função da visita, então passar a desdobutado para o dia 9.
Uma vez que também é conjunta com a Comissão de Saúde, a fazer uma audição conjunta das diversas entidades, com uma grelha em que houvesse um tempo inicial para o requerente, 10 minutos para cada uma das entidades e depois perguntas dos grupos parlamentares, a última intervenção do requerente e depois fechar com a... Como fizemos já algumas vezes, em que há várias entidades... a ser ouvidas sobre a mesma matéria, porque senão são grelhas, em cima de grelhas é muita coisa. Se fizéssemos individualmente, multiplicava-se o tempo dos grupos parlamentares, etc. Acho que não fazia muito sentido, uma vez que é sobre o mesmo tema, não é? Se fosse uma grelha conjunta, não fica assim tão extenso.
Da nossa Sim. parte, acho que não há necessidade de estarmos a sobrecarregar pela importância que tem a audição e mantemos a proposta que fique para o dia 9, parece-nos mais cauteloso e seguro.
Dia 9, as da UTADE. Bom, então, ficaria... vamos tentar ver se há aqui a disponibilidade dia 26 de maio. 26 de maio para a ESN Portugal. E, sendo assim, poderemos pôr uma outra... podemos pôr aqui a Fomos, estava agora prevista para 12 de maio não, deve ser, não, para 9 de junho, já estava a ver, para 9 de junho, sim. Foi na última reunião apontámos para 9 de junho, a possibilidade para 9 de junho, mas como assim só tínhamos a SN, podemos ouvir duas na mesma reunião, para irmos despachando estes pedidos que estão pendentes, não é? Ver se conseguimos chegar à suspensão dos trabalhos sem pendências anteriores, porque vão sempre chegando, não é? Mas. Não, há algumas, sim, algumas iniciativas legislativas. Bom. Também dependeremos sempre da disponibilidade da entidade. Podemos tentar perceber se a Fomos tinha disponibilidade aqui para dia 2, se não tiver, mantemos para dia 9 e dia 2 organizamos os trabalhos depois com outra questão que surja. Entretanto, temos também aí pendente a dos técnicos superiores a exercer funções em estabelecimentos públicos de educação, mas aguardamos o agendamento também pela COFAP, porque é conjunta, da Associação dos Técnicos de Emergência Médica, para abordar a educação baseada em ciência aplicada às equipas que prestam cuidados de emergência pré-hospitalar, já foi contactada a 9ª Comissão, que solicitou que o agendamento fosse feito pela 8ª Comissão e propuseram as datas de 1 de julho ou 8 de julho, às 10 horas, em função do agendamento da 4ª Audição Regimental e das visitas. Bom, sendo assim, 1 de julho não podemos, 8 de julho também não. 1 de julho caiu aquela visita, era a de 1 de julho. Sim. Então seria 1 de julho. Ai, mas 1 de julho é uma quarta-feira. 1 de julho, eu tenho de ver. Sim, por isso é que eles propõem a quarta de manhã, porque é o dia da reunião deles. Sim. Então, fica 1 de julho. Vamos tentar contactar a entidade e ver se... 1 de julho às 10 horas, não é isso?
Já ficou a data dos técnicos superiores?
Não é esta, os técnicos de emergência médica. Não, os outros estamos a aguardar o agendamento pela COFAP. Depois, esta foi definida, desculpem, por deputado piloto, sim, estas todas eram em sete comissão. Agora ainda nos faltam as audiências no formato de deputado piloto. Temos o movimento inclusão efetiva, agendamento em articulação com o LIVRE, que é quem cabe o deputado piloto, não é?
Pode sugerir uma data para mim estar?
Sim, pronto, os serviços vão articulando com a senhora deputada Filipa Pinto.
Mas de forma...
Sim, muito bem.
Conciliar.
Sim,
sei,
sim.
Que
pois, pois, pois. Pois, claro. Sim, mas se for, por exemplo, às 14, um dia às 14, se calhar,
sim,
não é?
Está
bem. Não, eu acho que tem, porque é deputado piloto e é o LIVRE a indicar, portanto é o LIVRE a presidir. Aí tem de ser mesmo.
Quarta-feira às
14, pronto.
Sim.
Sim, muito bem. Pronto, então os serviços articularão sempre com a senhora deputada primeiro, porque aí não pode mesmo faltar, porque está a presidir os trabalhos. E só, no dia pode já ter outras coisas marcadas na agenda, só para confirmar consigo que não tem. Depois temos também a Ana Maria Rodrigues, mãe encarregada de educação, sobre a situação de aluno da escola básica Luciano Cordeiro, também tem de ser articulado com a iniciativa liberal. Ah, muito bem. Depois temos ainda a Academia de Música Sebastião de Melo, também está a ser agendada com a iniciativa liberal, a quem cabe indicar o deputado piloto, e Bárbara Costa sobre o enquadramento do ensino doméstico internacional em articulação com o PCP. Precisamos aqui, porque esta cabe a presidência ao PCP, terá de ser a senhora deputada Paula Santos a indicar-nos um dia para marcarmos esta audiência, está bem? Muito bem, então as audiências estão aí já. Tem a grelha, também já ficam com uma ideia do que está pendente e o que está já agendado. Nos outros assuntos, temos a questão da APESP, que solicitou quer à 8ª Comissão, quer à 2ª, dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, julgo que é Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, não é? Comunidades Portuguesas. A realização deste evento no âmbito da 7ª Cimeira Académica União Europeia, América Latina e Caraíbas, que vai decorrer em outubro próximo. Informou que o Fórum Académico Permanente vem promovendo a criação de um espaço comum de ensino superior, ciência, tecnologia e inovação. O e-mail já foi, eu tenho pedido para reencaminharem os e-mails que nos vão chegando com a informação sobre esta matéria. Eles pretendiam uma sessão institucional e estratégica de reflexão sobre o papel de Portugal no processo de construção de um espaço comum União Europeia, América Latina e Caraíbas no ensino superior. No ensino superior, não. No ensino superior, ciência, tecnologia e inovação. Não tanto um seminário tradicional, mas uma sessão institucional e estratégica com a duração de 2h30, o máximo 3h, um momento de abertura institucional, um painel estratégico sobre cooperação académica, diplomacia do conhecimento e relações União Europeia, América Latina e Caraíbas, e um momento final de participação parlamentar, eventualmente com representantes dos diferentes grupos parlamentares. Isto é, eles aproveitaram aquela ideia que nós às vezes usamos em conferências, etc., em que no final há uma ronda pelos grupos parlamentares, com 2 minutos ou 3 minutos, depois é uma questão de definir, e cada grupo parlamentar poderia estar representado e dizer as considerações que entendesse para poderem ter aqui também um papel interventivo nesta conferência. Não sei se... Ok. Pois nós estamos aqui muito limitados é pelas datas. Se tivermos que propor uma data aos serviços, estão-me aqui a dizer, a única hipótese que tínhamos era 9 ou 16 de julho, dentro daquilo que... pois eu tinha... Era antes da cimeira, mas se calhar não poderia ser em setembro ou... Pois, nós ainda vamos tentar. Se tivesse de ser nesta sessão legislativa, a única hipótese que tínhamos era 9 ou 16 de julho. Mas ainda vamos tentar perceber. Quer dizer, depois há aquela semana de suspensão dos plenários, em que ainda pode haver outra atividade parlamentar. E nessa semana também, se calhar, até haveria outra flexibilidade. Não sei, é uma questão de... Qual era a vossa preferência? 9, 16 de julho, a semana em que suspendem os plenários para a conclusão de processo legislativo, ou setembro?
Eu tinha ficado com a ideia...
Sim, porque a cimeira é em outubro.
Senhora Presidente, eu tinha ficado com a ideia do e-mail que foi enviado inicialmente, que seria para outubro, não seria para agora. Agora estou surpreendida com essa informação.
A cimeira vai decorrer em outubro, julgo que na Maia, se não me engano. Agora, eu não tenho muito claro se isto seria para ser... Era para ser antes da cimeira. Não, era uma espécie de preparação para a cimeira, para promover uma reflexão sobre o papel de Portugal a este nível, nesta plataforma, digamos assim, União Europeia, América Latina e Caraíbas, no ensino superior, na ciência, tecnologia e inovação. E depois a cimeira seria o momento posterior. Mas quer dizer, se for em setembro, também é antes da cimeira. É uma questão de nós vermos, não é?
Sugeria, Sr. Presidente, talvez propor à APESP, se realmente é importante para eles e determinante que seja antes do período de férias, ou se poderíamos apontar isso para setembro, uma vez
muito
que...
Muito bem. Então, eu vou escutar primeiro o proponente e, se da parte deles não houver inconveniente, deixávamos para o início da próxima sessão. Se fosse conveniente ser antes, depois acertamos uma data possível e veremos, então. Depois também recebemos um e-mail que eu vos reencaminhei sobre o artigo 172 do RGES e as propostas de aditamento do artigo 13. Os serviços propuseram aqui uma redação. Eu coloco à vossa consideração primeiro aquilo que nos chegou e quem esteve de perto com esse processo perceber se aquilo que nos chegou merece atenção no sentido de suscitar algum procedimento especial da nossa parte ou se daríamos a resposta que os serviços sugerem aqui na ordem do dia. Quem é que se quer pronunciar? Sra. Deputada Gabriela Cabilhas.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente então, ao artigo 172, nós na altura isto foi alvo de debate e de reflexão, tal como consta precisamente no relatório de votação e que muito bem foi citado pelos nossos serviços. Eu ainda assim questiono uma vez mais, no âmbito até agora daquilo que está a ser feito no âmbito da APLEN, se alguma questão foi suscitada ou não. Portanto, se não foi suscitada, creio que temos todo o conforto para deixar a redação como está, porque esta questão já foi vista anteriormente. Depois, para além da resposta que é apresentada pelos serviços, que concordamos, creio que podemos reforçar o papel do artigo número 11, mas também todo o espírito que foi dado a este novo RGES, que acho que é uma perspectiva que é concordante com todos os grupos parlamentares, que foi precisamente incluir a necessária representação do pessoal técnico, especialista e de gestão, portanto, para responder àquilo que os próprios mencionam no teor do e-mail. Sobre o ponto número 2, que se refere ao artigo 13, quer dizer, também o processo está tal como os serviços apresentam a proposta de redação, por nós está, cumpre bem o objetivo e responde às questões que foram levantadas. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada. Não repetindo, até porque acho que não vale a pena repetir, a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, acho que foi bastante clara, portanto, não, concordamos com o texto e a resposta que os serviços formularam, e acho que nada mais devemos acrescentar. Portanto, tudo foi devidamente debatido, apreciado. Pronto, e acho que a resposta está dada. Muito obrigada.
Muito bem. A senhora Tadeia Carvalho, faça.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós lemos algumas notícias, não é, dos técnicos, e depois, de facto, fui fazer o trabalho de comparar a nota que eles davam, não é, as chamadas inconformidades, como eles designavam. E eu concordo, portanto, com a nota que foi dada aqui pelos serviços, mas eu não sei se é muito claro se os técnicos integram ou não a Assembleia. Ou seja, depois da nota, se isso para fora fica claro.
Não sei. Alguém quer dizer alguma consideração? Sim, a senhora deputada Gabriela.
Sim, eu não vou estar propriamente a posicionar-me sobre a interpretação que cada um faz da lei. Portanto, a nossa preocupação, eu lembro-me quando nós discutimos isto, quer do artigo 172, quer do artigo 11, depois da PPL, porque para nós é claro, aliás, é coerente em todo o articulado, que há a presença dos técnicos neste novo RGS, que não estava calculada anteriormente. Agora, por isso mesmo é que temos serviços que nos ajudam neste aconselhamento da parte também jurídica. E, portanto, se dada a plena agora na revisão do texto final, se esta questão não é levantada, eu creio que a justificação, que até está no próprio relatório de votação da especialidade, para que não haja nenhuma confusão, não é? Portanto, não há nenhum atentado aos direitos ou àquilo que é a presença do pessoal técnico especialista e de gestão. Pelo contrário, este RGS é o que garante precisamente a sua participação. Portanto, se os serviços, do ponto de vista dos serviços jurídicos e daquilo que são também os serviços da Assembleia, se respaldam esta norma e, portanto, a forma como foi apresentado precisamente por razão de coerência e também da própria rastreabilidade normativa, eu acho que isto, se temos esta segurança, devemos manter tal qual como está e responder nesse sentido, para que não só sejam levantadas incoerências, mas também outro tipo de interpretações e que agora são dirimidas e esclarecidas. É nesse sentido que eu também fiz a intervenção.
Muito bem, muito obrigada. Não há nada mais a acrescentar, portanto, deixamos assim, respondemos como consta, como sugerem os serviços.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, se me permitem, se calhar dávamos nota que estávamos a aguardar justamente a verificação final do documento pela DAPLEN e depois enviaríamos a resposta.
Sim, Sra. Deputada Gabriela, que me diz.
Não queria trazer mais entropia, que é se não tivermos uma previsibilidade no tempo e se demorar muito, também pode levantar aqui ainda mais dúvidas na resposta quando há uma segurança. Aliás, isto está no relatório de votações, e portanto que está acessível, e podemos, da nossa parte, podemos dar esta resposta tal qual como aqui está, e se for necessário reforçar, como eu disse, ou seja, a presença do pessoal técnico especialista de gestão, que eu creio que é concordante entre todos os grupos parlamentares, quando tivemos este debate e esta discussão, precisamente para dirimir estas questões e, portanto, para que não haja, de facto, uma circulação de informação que é incorreta e que não traduz, de facto, aquilo que está no registro e que foi votado. E, portanto, da nossa parte pode ser dada uma resposta no imediato, não havendo esta, que eu creio que esta questão na altura, aliás, foi levantada e foi confirmada também junto dos serviços.
Sim. Então, segue esta resposta reforçando aí a presença desses técnicos. Sim, reforça-se aí numa frase. Isso. E não precisamos estar aí a fazer aguardar pela resposta. Temos ainda no ponto 5, calendarização da audição regimental, que fica então, vamos propor para 8 de julho, não sei se tem outras questões. Temos, entretanto, também nos chegou um requerimento para a audição do Sr. Ministro com caráter de urgência por parte do Partido Socialista, já foi distribuído, será incluído na ordem do dia da próxima reunião, uma vez que invoca o caráter de urgência e é assim que está estabelecido. Há ainda uma outra questão sobre... sim, o grupo parlamentar do Chega suscita uma questão relativamente... É esta? Não. Ah, então esta não. O grupo parlamentar... Não, a senhora deputada Maria José Aguiar é que me levantou uma questão que, à qual eu ainda não dei resposta. Oralmente. Sobre a distribuição de uma iniciativa a uma outra comissão e não à nossa. E eu ainda não tenho informação, porque oficialmente nós ainda não recebemos nada. Já agora pode apresentar a questão. Sim. E os serviços tentarão articular com a outra comissão.
Sim, muito obrigada, Sra. Presidente. Até quando, já, sim, e foi assunto que ontem até me preocupou e ter suscitado essa questão e de repente já estava desmemoriada. Mas sim, tem a ver com uma iniciativa que o Chega apresentou, aliás, até foi no final da audição que tivemos com os peticionários da iniciativa legislativa sobre a equidade na carreira docente. Portanto, nesse dia foi o grupo parlamentar do Chega submeteu uma iniciativa, um projeto de resolução, uma iniciativa nesse sentido, e demos conta que essa iniciativa foi dirigida para a 5ª Comissão, quando deveria ter sido para aqui, para a 8ª Comissão. Da nossa parte, portanto, a nossa chefe de gabinete já ontem entrei em contacto com ela para ver o caminho que tinha sido levado e pedir para ser corrigida, digamos assim, a atribuição dessa iniciativa, mas ainda não tenho, obviamente, ainda resposta sobre isso e gostaria que daqui da parte dos serviços e dos... Já foi redistribuída?
Já.
Então,
estamos a
então parece que já está resolvida.
Já foi redistribuída?
Pronto,
muito
estão-me a dar essa informação.
Muito bem, certamente a outra comissão também percebeu que estaria mal distribuída e mandou redistribuir para nós. Nós não podíamos ter feito nada porque não tinha chegado cá informação, mas já está.
Sim, já está.
Já agora dizem-nos qual é o número da iniciativa e o tema.
Será... Reposição da equidade da carreira docente e correção das ultrapassagens resultantes da portaria número 119/2018 é o projeto de resolução 885.
Muito bem, fica então a nota, já foi redistribuído, está resolvido.
Sim.
Há aqui uma outra questão, eu pensei que era esta que entretanto tivesse chegado, mas é a questão que eu pedi para vos distribuírem ainda hoje. É conforme as coisas vão chegando, desculpem-me, mas é tanta coisa, eu digo sempre, desse conhecimento à mesa e coordenadores, até porque havia a reunião hoje, que é a questão da distribuição da petição número 145, reforma aos 60 anos para professores e educadores. Surge a dúvida se a nossa comissão será a comissão competente. A distribuição foi para a 8ª Comissão, para a apreciação, com conhecimento à 5ª, de Orçamento, Finanças e Administração Pública, e à 10ª Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Mas temos de analisar isto no sentido de perceber se deve ser distribuída à nossa como competente ou à 10ª como competente e depois com conhecimento às outras duas. Porque me parece que esta matéria é uma matéria de...
Laboral.
Portanto, é o estabelecimento de um regime de... À 10ª. Pedimos a redistribuição. Sim. Então é à 10ª com articulação com
a
8ª.
Sim, apesar de ter a ver com professores, mas acho que é questões laborais, acho que tem a ver com a 10ª.
Sim, e é o regime especial de aposentação, ao fim e ao cabo, para profissionais docentes. Pedimos então que reanalisem a situação e que reencaminhem, redistribuam ou peçam a redistribuição para a 10ª. Sim. Pronto, relativamente à ordem do dia para a próxima proposta, para a próxima semana, dia 20 de maio, tiveram tempo de dar uma vista de olhos, podemos distribuir à comissão? Estava a dizer, relativamente à ordem do dia, para 20 de maio, para a reunião de 20 de maio às 10, ainda não conseguiu. Pronto, então eu peço que agora, durante o início do plenário, se puderem, durante a tarde de hoje, que digam alguma coisa, que confirmem se estão de acordo, para depois fazermos distribuir pelos outros elementos da comissão. Está bem? Não há mais nada pendente aqui? Não? Então, da vossa parte, há alguma matéria que queiram suscitar nos outros assuntos? Isto é tanta coisa. Este tema vou levar um. Sim, Sr. Deputado Aida Carvalho, faça favor.
Obrigada. Eu penso que a Sra. Presidente já deu nota, mas era importante também incluirmos aqui o requerimento.
Já está na ordem do dia. Ah, se calhar não é que
se calhar ainda não está, mas
já
estamos.
Sim,
mas... Como invoca caráter de urgência, é assim. É procedimentalmente é assim que fazemos. Mais alguma questão nos outros assuntos? Propõe uma data e depois não é melhor responder, porque imagino que já tenha outro compromisso. Ou então a senhora deputada, sim, ou a senhora deputada escolhe já uma quarta-feira e manda a proposta, na quarta-feira dia tanto, já às tantas horas, e estabelece, ou então o serviço depois propõe duas ou três datas, às 14, e a senhora deputada depois confirma, mas como é a presidente, aí tem de ser, o melhor era escolher mesmo um dia que lhe desse mais jeito. Nos outros assuntos, há mais alguma questão? Não? Então, obrigada, até já. Ai, olhem, eu vou... Desculpem. Olhem, eu peço desculpa, mas tenho de levantar aqui outra questão. É que no dia 9 de junho eu não posso estar presente, estou a participar num seminário internacional. E, portanto, temos aquela questão da UTADA em que eu queria estar presente. O que é que acontece? Isto não. O que acontece é terça-feira especificamente não estou. Isto convinha ser discutido em momento ainda antes do fim do ano letivo, porque a promessa que havia era que este curso iria abrir no próximo ano letivo. E, portanto, esta discussão faz sentido se for com algum tempo para percebermos como estão as coisas. Vamos ver nas datas, que outras datas é que havia. Terça-feira, dia 26, já ficou aquela outra. E depois na outra, quando é que estava aqui? Dia 2 de agosto.
Senhora Presidente, enquanto vem isso, me permite só fazer aqui uma notinha em relação à iniciativa do Chega, portanto, que baixou agora à comissão. Uma vez que também estamos em reunião de mesa e coordenadores, posso deixar já essa nota de que, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, pretendemos essa discussão em plenário. E assim fica já registado para os serviços, faz favor, essa indicação, que essa iniciativa 885 do Chega fica para discussão em plenário.